Filipenses capítulo 3. Capítulo 3, então, versículo 14. Alguém poderia ler, por favor? Filipenses, capítulo 3, versículo 14.
Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vo-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há dos que quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, sujeitar também a si todas as coisas.
Amém. Então, esse dia nós temos falado, Deus, através de nós, falando, né, a respeito da casa de Deus, da habitação de Deus, onde é que o Espírito, né, de Deus está, onde está Deus. Né, se nós conseguirmos, nós conseguimos fazer com que Deus habite em nós, se a gente conseguir, durante o tempo que nós estamos aqui nessa carne, conseguimos fazer com que Deus habite em nós, nesse corpo provisório, nessa habitação provisória, né? É um lugar para Deus morar, é um lugar para Deus. Deus escolheu habitar em nós. Ele não quer outro lugar a não ser em nós. Todo o Espírito, ele quer um corpo para habitar. E Deus, que é também Espírito, escolheu habitar em nós, no homem. Então, nós somos, né, o lugar onde Deus quer estar. Se nós conseguirmos, durante o tempo que nós estamos na carne, fazer com que Deus habite em nós, aí nós vamos ter direito da nossa habitação, nós vamos ter direito de exigir depois que Deus habite permanentemente em nós. A casa hoje é provisória. Amanhã ela vai ser definitiva. Hoje ela é provisória, amanhã ela será definitiva. Isso se nós conseguirmos. Então ele fala aqui, prossigo para o alvo. Qual é o nosso alvo? Qual é, então, para onde nós estamos caminhando? Para esse para esse ponto, né? O dia que nós morrermos, acabou o tempo que nós tínhamos para lutar. Né? O tempo da gente pelejar, o tempo que nós estarmos nessa luta, é o tempo que a gente tem na carne, para chegar lá, nesse lugar, nesse ponto, esse alvo nosso que é a habitação eterna, uma vida eterna. Então, nós temos uma vida com Deus hoje, nós vivemos com Deus, Deus está em nós, etc. Mas isso precisa ser definitivo. Tem que ser definitivo. Deus tem que habitar, não é só provisoriamente. Ele tem que habitar em mim eternamente. Então, vamos analisar alguma coisa, vamos pensar, vamos ver aqui alguma coisa para poder chamar a nossa atenção. Que nós vivemos, o Espírito vive, é da palavra. O Espírito, o alimento da carne, do corpo, é o arroz, o feijão, é a carne, né? Mas o alimento do Espírito é a palavra, é o entendimento, a meditação, você alimenta espiritualmente, o alimento da alma. É, nós não podemos ficar tratando só do corpo, tem que tratar também da alma, do Espírito. Então, esse alvo, prossigo para o alvo. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos a mesma coisa. Que coisa? Prosseguir para o alvo. Continuar buscando a Deus. Todos que já somos, que já sentimos, por exemplo, todo mundo se julga filho de Deus. Se julga perfeito, se julga santo, né? Todo nós, ninguém admite ser ruim. Quando você conversa com a pessoa, ela não admite. Normalmente, a gente não admite. Pode até falar, mas fala só da boca para fora. Né? Todo mundo quer ter razão, todo mundo quer ter direito, todo mundo quer achar que está certo. Isso é normal na vida humana. Você conversa duas, três palavras, a pessoa está querendo se defender, está querendo se proteger. Ele quer dar um pouquinho de razão para ele. Ou não é assim? Você começa a conversar logo, a pessoa, né, mas você é isso, mas você é aquilo, etc. Puxando brasa sempre para a sua tardinha. Então ele fala, se você se sente assim, continua. Se você se sente justo, perfeito, direito, que as coisas que você tem feito são boas, continue fazendo assim. Continue fazendo assim porque é importante que a gente faça isso. Não é ruim, não. Mas se você prosseguir, você vai descobrir muita coisa. Se você continuar nessa, achando isso, é importante que você ache isso. Que você se julgue certo, direito, bom, honesto. Mas continua, porque você vai encontrar muita coisa nesse caminho. Então, o santo vai se santificar mais, o justo vai ficar mais justo. Continua. Você não é bom? É, meus parabéns, Deus abençoe. Continua sendo bom. Continua sendo santo. Continua sendo justo. Como você se sente? Por quê? Hã? Você vai descobrir muita coisa. Se você realmente continuar nessa direção, você vai aprender muito. A gente começa a subir. A gente começa a subir um monte. né, a gente começa subindo até chegar lá, a estatura do varão perfeito. Mas a gente começa, tem um começo. E aqui no começo, a gente já começa sentindo, né? Eu tenho Deus, ótimo, meus parabéns, né? Eu estou certo, eu penso assim, eu acho assim, ótimo. Mas continua, é isso que Deus está falando aqui. Prossigo para o alvo, para chegar lá onde a gente quer chegar. E esse lugar aqui que nós estamos querendo chegar, é exatamente esse lugar que Paulo está falando, nós estamos também comentando esses dias, a respeito dessa essa casa definitiva, essa habitação definitiva. Então, Deus hoje, ele habita provisoriamente em você. Provisoriamente. Mas um dia, ele vai habitar definitivamente. Quando? Quando esse corpo seu estiver, já tiver passado para o corpo definitivo. Aí a morada será eterna. Porque o outro corpo não tem morte, o outro corpo não tem limite de viver. Então, a habitação definitiva é lá, né? Nesse alvo, nesse lugar para onde a gente caminha. Mas naquilo, versículo 16, ele fala, mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Ou seja, continua melhorando, continua sendo cada vez mais aquilo que você imagina que é. A gente não tem certeza, foi falado ontem aqui, né? Ninguém tem absoluta certeza do que vai acontecer depois. A gente morre na esperança, a gente crê na nossa salvação, tudo isso é pela fé. Ninguém tem absoluta certeza. A gente faz tudo para que isso aconteça. Corro a carreira que me foi proposta. Combato, faço tudo o que eu posso fazer. Melhor sobrar do que faltar. Ninguém tem absoluta certeza de nada. Nada. Tudo é pela fé. Nós temos esperança. Nós cremos que nós vamos alcançar. Né? Por isso que Paulo também fala que aquele que corre, corre para chegar em primeiro lugar. Aquele que vai, vai para chegar em primeiro lugar. Então, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tende em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Nem todo mundo pensa igual nós pensamos, não. Nem todo mundo acha o que você acha, não. Nem todo mundo acredita no que nós estamos falando. Aí foi dito também, é que a gente, a primeira coisa que faz no começo do caminho, no começo do monte, quando você se propõe a subir um monte, é dado a você uma cruz. É que simboliza a dificuldade que você vai encontrar no caminho, para se santificar, para chegar ao pleno conhecimento de Deus, para poder mudar a natureza, para mudar tudo na sua vida, no começo da estrada, no começo da caminhada, você recebe ali uma cruz. E aqueles que resistem à cruz, resistem a Deus. Resiste à cruz, resiste a Deus. Não aceita a proposta que Deus está fazendo para você. E versículo 19 diz, o fim dessa pessoa que não concorda com Jesus, o fim da pessoa que não aceita, o fim dele é a perdição. Cuja glória acaba se confundindo a ele mesmo. Cuja glória é para a sua própria confusão. Quem não aceita a doutrina de Cristo, quem não aceita o Evangelho, quem não aceita a cruz, ao longo do tempo vai se confundir, ele vai se confundir. Outro dia eu vi uma pessoa na televisão, já falei, até comentei isso aqui. Você percebe a confusão, percebe o quanto ele está perdido. Transformou uma coisa simples, muito simples, numa coisa complexa, confusa, e aí se perde. Então, cuja glória é a própria confusão. E, normalmente, essas pessoas tendem a pensar nas coisas da terra e não nas coisas do céu. Aí, Paulo, no versículo 20, ele fala, mas a nossa cidade, nossa cidade, o nosso fim, o nosso caminho definitivo é o céu. Amém? O céu para nós é o quê? Nós estamos no céu? Não, nós não estamos no céu. Nós estamos aonde? Nós estamos no mundo. E enquanto nós estamos nesse mundo, nós estamos longe do céu. Nós não podemos querer transformar o mundo no céu, querer fazer o mundo ser o céu. Nunca vai ser. O mundo vai ser sempre o mundo. Ele fala assim, né? Cujo fim deles é a sua própria confusão. E só pensam nas coisas. A gente quer transformar o mundo no céu. Quer fazer com que o mundo seja o céu. Nunca vai ser. Amém? Nunca vai ser. Tem um lugar que fala, em outra tradução, transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Versículo 21. Transformará o nosso corpo abatido, corpo da humilhação. Hã? Isso. Um dia eu fui fazer um exame médico. Eu falei, mas meu Deus, que corpo! É uma humilhação. Aí o médico falou para mim: é preconceito. Eu falei, não, doutor, não é preconceito, não. Isso é humilhação. Amém? Mas Deus vai transformar esse corpo da humilhação. É humilhação. Tudo nesse mundo, realmente. Agora a gente só chega à conclusão depois que está lá. Você só vai entender isso depois que está lá. Você vai entender que realmente o corpo não pode nunca ser a nossa habitação definitiva. Transformará o nosso corpo de humilhação, corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso. O corpo glorioso, O mesmo corpo que Jesus ressuscitou nele. O corpo definitivo. Esse é o alvo. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso alvo. Amém. Então vamos em frente. No Salmo 15, no Salmo 15, diz assim: versículo 1, Salmo 15, versículo 1: Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Amém? Vê, por favor.
Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente, segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado.
Amém. Repete.
Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte?
Amém. Então, quem é aí? O salmista aqui estava, o Espírito Santo falando através de Davi, Deus falando através de Davi, falou, com certeza Davi já estava pensando isso que nós estamos pensando. Davi já estava ali, o Espírito Santo falando com ele, revelando para ele, né? O que seria aí? O salmista pergunta: Senhor, quem é que vai conseguir isso? Quem vai conseguir habitar no seu tabernáculo? Quem vai conseguir ter essa habitação eterna para sempre? Quem vai morar? Não é? Quem você acha que conseguiu isso? Jesus Cristo, quando viu isso aqui, ele fez também a mesma pergunta. Com certeza, ele olhando o Salmo aqui, ele fez a mesma pergunta. Quem que vai conseguir isso? Se a habitação de Deus, ser a casa de Deus. Aí, Deus responde: aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça, fala a verdade, de acordo com o seu coração. Então, mudou o meu coração, mudou. É uma mudança na minha vida, mudou a minha vida. Amém? A minha boca fala, o meu pensamento pensa, o meu cérebro, né? Então, é uma coisa que aconteceu na minha vida. Mudou, preparou a minha casa para Deus habitar, preparou o lugar para Deus habitar. Então, Jesus pergunta, é o Espírito Santo que pergunta, quem vai conseguir isso? Então Jesus fez isso aqui, ó. Ele fez exatamente isso aqui. E Paulo imitou Jesus e nós imitamos a Paulo. Os discípulos imitaram Jesus. Nós vamos imitá-los. Nós somos edificados também para morada de Deus. Nós também somos edificados para morada de Deus. Deus quer morar aqui. Primeiro precisa arrumar a casa. Deus quer habitar em mim. Nós somos edificados para a morada de Deus. Deus quer habitar em mim. Primeiro, então, precisa abrir a porta, precisa arrumar a casa para Deus entrar. Aí Deus vai habitar em mim definitivamente, provisoriamente. provisoriamente. É um tabernáculo. É uma casa provisória. Deus vai habitar em mim provisoriamente. O que é que eu preciso fazer para Deus habitar em mim? Será que Deus vai habitar em qualquer um? Não, não vai. Ele não vai habitar em qualquer um. Ele quer habitar em nós, mas ele não vai habitar em qualquer um, porque a casa precisa receber, ela precisa abrir a porta, ela precisa estar em condição de receber Deus. Como que Deus vai, então, conseguir isso? Aqui, ó. Pratica, seja sincero, seja honesto, pratica a justiça, fala a verdade. Não é assim? Não difama com a sua língua, nem faz o mal ao próximo, não aceita afronta contra o seu próximo. Né? Interessante o versículo 4. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado. O que que significa isso? Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado. O que que significa isso? Hã? Não concorda. Desprezar aí, às vezes o sentido assim meio forte, né? Da desprezar. Mas assim, que não assenta na roda do escarnecedor, que não, Deus fala, que não concorda com a coisa errada. Esse é um ponto importante demais. Não se assenta na roda do escarnecedor, não concorda com aquele que está errado. Amém? Às vezes aqui, ó, aquele que mesmo, aquele que jura, com dano seu, quer dizer, aquele que às vezes, ele fazendo isso, ele se sente, ele vai ser prejudicado, mas ele não concorda. Não concorda. Ele não se assenta na roda do escarnecedor. Ele não tem comunhão com ele. É muito importante isso e é muito perigoso. É fácil demais você comer no prato do diabo. É muito fácil. Talvez um ponto mais importante na nossa vida é essa. É vigiar 24 horas para não concordar com aquele que discorda de Deus. Não comer, não se assentar na roda do escarnecedor, na mesa, não comer, não compactuar com a coisa errada. Nós precisamos ser independentes, nem pai, nem filho, nem mãe, nem ninguém. Você tem que ser independente. Jesus diz, quem não deixar pai, mãe, filho, etc., você tem que deixar todo mundo. E ser independente. Vocês concordam com isso? A mulher pode destruir o marido. O marido pode destruir a mulher. O filho pode destruir o pai. O pai pode destruir o filho. É preciso vigiar muito, ter muito cuidado em relação a isso. Então, quem vai estar nessa situação? Amém? Vamos a outro lugar. Ainda Filipenses, Vamos ler, a partir de Filipenses capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, pode ler a partir do versículo 12.
E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por fia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contando que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação.
Amém. Presta atenção, para aí para você ver. Porque sei que disto me resultará salvação. A sua salvação também depende de alguma coisa que você faz. Presta atenção. Paulo falou, eu sei que disto vai resultar a minha salvação. Ele estava crendo na sua salvação. E o que ele fazia pensando na sua salvação. O que você faz, você acha que está contribuindo para a sua salvação? O que você faz, você acha que está ajudando você? Paulo estava sendo preso, Paulo estava sendo perseguido, Paulo estava sofrendo. E ele achava que aquilo ia contribuir para a salvação dele. As perseguições, as aflições. Paulo achava, é isso que está dizendo aqui, ó, eu sei que disto me resultará salvação. Muitas vezes nós não admitimos, como foi falado ontem aqui, nós não admitimos perseguição, sofrimento, desprezo, né? E etc. A gente não aceita. Então, é não aceitar a cruz. É não permitir a cruz. Disto me resultará a salvação. Continua, por favor.
Porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte.
Repete esse versículo 20. E você mesmo pensa, por favor. Veja lá.
Segundo a minha intensa expectação e esperança, olha, de que em nada...
A minha intensa. Eu vou dizer para você, olha, tem muitos que não pensam nem na salvação. Está tão envolvido com o mundo que nem pensa na salvação. Aqui ele está dizendo, segundo, a minha intensa expectativa, esperança, salvação, que se preocupa, vigia, tem cuidado. Então ele fala,
segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora
tanto
como
agora,
sempre,
tanto agora,
como sempre.
Sempre. Então, Cristo precisa habitar na casa provisória, para depois habitar na casa definitiva. Primeiro o natural, depois o espiritual. Assim como houve corpo terrestre, vai ter corpo celestial. Primeiro o natural, depois o espiritual. Se Deus não habitar no natural, não vai habitar no celestial. Se ele não conseguir habitar em mim agora, amém, gente? Dá para entender isso? Vocês concordam com isso? Primeiro, o natural, depois o celestial. Por isso que a gente é tabernáculo, casa provisória. Primeiro, Deus precisa habitar em mim aqui. E depois, ele vai habitar eternamente em mim. Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo. Amém? Continua, por favor.
Seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho.
Amém? Olha aí, ele tinha tanta certeza, ele tinha absoluta certeza de que a morte para ele era um descanso. Porque ele, Cristo habitava nele, na carne. Ele tinha certeza que a hora que ele saísse da carne, ele ia também alcançar a habitação definitiva. Então ele falou, olha, para mim, viver é isso, é carregar a cruz, viver é servir a Deus, viver, a minha vida é essa, Deus é que vive em mim, Deus é que vive aqui, Deus é que mora aqui. Eu sair desse corpo, eu deixar esse corpo, eu vou ter a outra casa, eu tenho absoluta certeza que eu vou ter a outra casa. Então, depende da vida que eu levo. Depende da vida que eu levo. Depende da vida que eu vivo. Versículo 23.
Mas, é 22, né?
De ambos os lados.
Mas, de ambos os lados, estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor.
Amém, gente? Não sei se vocês concordam. A gente não tem essa segurança, não, tem? Nós não temos ainda, mas nós vamos ter. Nós não temos dessa segurança. Por isso que a morte para nós é um horror. A morte para nós se torna um obstáculo. Porque nós não queremos ir embora. Nós estamos gostando de morar nessa casa provisória. Nós não queremos ir embora. A morte acaba sendo para a gente um obstáculo. Mas se a gente crescer, se nós evoluirmos, Paulo prossiga para o alvo. Se nós realmente fizermos o que a gente precisa fazer, vai chegar um momento em que a morte deixa de ser um obstáculo. A morte deixa de ser um inimigo vencido. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido seria a morte. A morte passa a ser um inimigo vencido. Eu confesso para vocês que a morte, eu estou ainda, não venci ela não. Estou dando uns tapas nela, tal, etc. Mas eu não consegui vencer não. Mas eu estou pregando o evangelho que eu também quero viver. O último inimigo a ser vencido é a morte. É o último. Às vezes a gente não quer por causa do filho, a gente não quer ir por causa da mãe, a gente não quer ir por causa do namorado, a gente não quer ir por causa do trabalho, a gente não quer ir por causa... Tem uma série de coisas que impede a gente ir embora. Não quer ir por causa da igreja, não quer ir por causa disso, ou por causa daquilo, etc. O último inimigo. Eu já venci esse, venci esse, venci... Vai ficar o último. Qual que é o último? A morte. O dia que a morte deixar de ser um obstáculo. A morte deixar de ser um obstáculo para nós. Como? Amém. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é, para mim, muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então, Paulo está dando aí uma desculpa, né? Falou, deixa eu ficar para ajudar a igreja. Deixa eu ficar para me dar uma mão para a igreja, que a igreja ainda precisa da gente. Não, mas eu estou falando aqui, mas é verdade. Ele ficou para ajudar mesmo. Ele ficou, foi para ajudar mesmo. Né? É necessário a nossa permanência quando a gente é útil. Os discípulos queriam, não queriam que Jesus fosse de jeito nenhum. Eles não queriam que Jesus fosse. Jesus foi também lutando contra a morte. E venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele conseguiu vencer a morte. Porque a hora que Deus falou para ele, né, passa de mim o cálice que Jesus pediu, passa de mim esse cálice, não foi possível, aí ele foi tranquilo. Não tem jeito. O dia que Deus falar para mim, eu vou dizer para ele, Senhor, né, tem bondade de mim, mas passa de mim esse cálice. Se for possível, se não for, então eu quero estar, não sei se eu vou conseguir, mas eu quero estar também tranquilo. O dia que Deus quer. Agora não tem mais jeito. Amém? Ajeita as suas coisas porque estamos indo embora. Desde que eu saiba que eu partindo, eu vou estar em melhor situação do que a de hoje. Eu partindo, eu vou estar numa casa melhor. Vou estar num lugar melhor. Ali já é definitivo. Amém? Mas enquanto eu ficar, é servindo a Deus, é trabalhando para Deus, é buscando a Deus, é procurando fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos outra coisa? Vamos. 2 Coríntios, capítulo 5. Porque sabemos, versículo 1, filho.
Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas.
Por mãos.
Não feita por mãos, eterna nos céus. Isso. E por isso também gememos, desejando...
Repete o primeiro aí, para você ver. Presta atenção. Não é bom isso ou não? Você fica triste ou não? Feliz? Amém. Então, não.
Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu.
Amém. Por isso também gememos. Isso é que é complicado, né, gente? Isso é que é complicado. Como é que a pessoa pode ser feliz gemendo? Como que a pessoa pode estar satisfeita gemendo? Ou tem outra explicação para gemer? Gemer? Tem outra explicação ou não? Quando fala gemer é o quê? Hã? Sofrimento ao extremo. Pois é. Né? Estranho, não é, Ezra? Muito estranho. Como que uma pessoa pode ser feliz? Então, uma pessoa que está não sei nem como explicar. Vamos lá de novo. Sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, deste exército, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, vírgula, eterna. Ou seja, uma casa eterna nos céus. Por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Então, enquanto neste tabernáculo, a gente está gemendo, desejando logo garantir a nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus, o que significa isso? Well, se todavia estando vestidos, isso. Vestido aí significa a palavra, significa você concordar com Deus, significa você não pode ser achado nu. Nu, o que é nu? Justiça própria. É aquela que você nasce com ela. Você nasce, todo mundo nasce nu. Todo mundo nasce com a sua própria justiça. Você nasce nu. Então você nasce com a sua própria justiça. Todo mundo tem a sua própria justiça. Toda pessoa tem. Então, se Deus encontrar você nu, você não está concordando com Deus. Você concorda com você mesmo. E nós não podemos ser achados nus. Ou seja, eu preciso renunciar à minha própria justiça e concordar com Jesus. É o que nós estamos procurando aqui fazer. Procurando entender. E dizer, Senhor, o Senhor tem razão. Eu vou ter que vencer a morte, a vida aqui. Se eu quiser a habitação do céu, eu preciso saber, viver aqui. Eu preciso saber como eu vou viver aqui para mim ter o direito de viver lá. Isso é a veste. Eu não posso ser achado nu. Deus me encontrar cheio de justiça própria, não concordando com Ele, não concordando com Deus. Amém? Eu não posso ser achado vestido, achado nu e sim vestido. E eu espero que a sua veste não seja vermelha, não seja preta, né? Não seja um trapo, que a sua veste seja a veste branca. A nossa veste. Porque nós, versículo 4, lê, por favor.
Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida.
Então, repete.
Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida.
Continua.
Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito.
Então, Deus nos deu... Nós vamos conseguir isso, conseguir levar essa vida, conseguir fazer o que nós estamos falando sem o Espírito? Não. Então, vamos lá em João 14. João 14. Versículo 15.
Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre.
Repete, por favor.
Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador.
Então, se me amardes, então, aquele que me ama, amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro mandamento da lei, amar a Deus, gostar de Deus, querer Deus. Se você me amar, você guarda os mandamentos. Se você não ama Deus, você não guarda os mandamentos. Não tem jeito. Primeira coisa é amar a Deus. E aquele que ama a Deus, guarda os mandamentos de Deus. Isso é perfeitamente natural. Quando a gente não gosta de uma pessoa, a gente não concorda com ela, não. Quando você gosta de uma pessoa, você concorda com ela. E você gosta dela exatamente porque você concorda com ela. Quando, vocês concordam com isso? Você não gosta de uma pessoa, automaticamente você também não concorda com ela. E quando você concorda, é também porque gosta. O namorado começa a namorar a menina começa a namorar a menina deixa de concordar com o pai, com a mãe, etc., e passa a concordar com o namorado. Se o namorado falar, minha filha, vamos pular aqui? Vamos. Nem pergunta para o pai, nem para a mãe, nem coisa nenhuma. Ou não é assim? É desse jeito. Você concorda com quem você gosta. E é desse jeito mesmo. Tem jeito não. Aí depois, lá na frente, discorda. Né? Lá na frente, você deixa de gostar da pessoa, não concorda mais com ele. Tem nojo dele. Quer matar ele. Por que que ela quer matar? Por que que ela não concorda mais com ele? Não gosta mais dele. Aí volta a gostar do pai. Volta a gostar do pai. O pai que vai se lascar. Amém? A mãe que vai se lascar. Não é assim não, gente? Então Jesus disse, se você gostar de mim, você vai concordar comigo. Se você não gostar de mim, você não vai concordar comigo. Amém? Se você gostar de mim, nós vamos juntos para o céu. Se você não gostar de mim, não andarão dois juntos. Não andarão juntos se não houver acordo. Quando você vê Joãozinho com Maria, é porque estão de acordo. E nós andamos com Deus se nós estivermos de acordo com Deus. Se nós não estivermos de acordo com Deus, a gente não vai concordar com Ele. Não vai guardar os seus mandamentos. Não vai concordar com Ele. E aí vem o seguinte. Então, tudo bem. Você não concorda com Deus, você não gosta dele. Ele também não vai dar a você o Espírito Santo. E ele diz, se você gostar de mim, se você andar comigo, eu vou dar a você o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, que é o Consolador, é Ele, é o Espírito Santo que vai me ajudar a andar no caminho. É o Espírito Santo que vai me ajudar. Que vai me dar a força que eu preciso, que vai me dar a fé que eu preciso, que vai me dar... É o Espírito Santo. Jesus disse, sem mim, você não vai conseguir. E eu consegui porque o Pai estava em mim. Eu consegui porque o Pai estava em mim. E você vai conseguir porque eu vou dar a você também esse Pai. Eu vou dar a você também esse Pai. O Espírito Santo. O Espírito Santo nesse corpo. O Espírito Santo nesse tabernáculo. Me ajudando. Pode falar, filho. Tá. Eu ia. Ia chegar lá, mas pode ler, por favor.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele.
Amém. Então, é isso. É muito simples. Se eu quero Deus, Deus me quer. Né? Se eu quero Deus, Deus me quer. Eu tenho certeza que Deus me quer. Ele deu a vida por nós todos. Ele deu a vida por nós. Agora precisa só eu querer. Ele já fez, já provou que Ele me quer. Agora, basta eu querer. E Ele vai me dar, então, o Espírito Santo. Aí tem um outro versículo que diz assim, quem não tem o Espírito de Deus, não anda com Deus, Bertinho. Não tem jeito. Não anda com Deus. E quem não anda com Deus, não guarda os seus mandamentos. Quem anda com Deus, não pratica a justiça. Quem anda com Deus, não cumpre aquele salmo. Aquele salmo que nós lemos agora mesmo. Foi salmo? 15. Quem não tem o Espírito Santo, não vai fazer aquilo lá nunca. Nunca. Amém? A carne, ela é hostil a Deus. A carne, o pecado, o mal, ele é rebelde em relação a Deus. Eu preciso de Deus. Para me fazer a vontade de Deus, eu preciso de Deus. Ajuda-me, Senhor, dá-me do seu Espírito. Esse Espírito, eu preciso dele. Dá-me do seu Espírito, para me fazer a sua vontade. Para mim fazer o que o Senhor quer que eu faça, eu não consigo fazer sem o Senhor. Amém? Mora em mim, faz em mim morada. Habita em mim, Jesus. Para mim poder fazer o que o Senhor quer que eu faça. De mim mesmo. Eu não consigo. Então, no versículo 11, ele fala assim, crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. É por isso que eu faço o que eu estou fazendo, porque o Pai está em mim, é por isso que eu faço. Ele estava dizendo isso. Eu faço o que eu faço porque o Pai está em mim. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive. Então, a carne, ela não tem, o morto não tem força. A carne não vai ter força sobre você. E sim o Espírito. Amém? Amém. Tem mais coisa, mas... Versículo 26.
Mas aquele Consolador...
É, 25 também, 25.
Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Repete.
Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito
Aí,
Santo...
Interessante, a gente, quando está lendo as Escrituras, a gente pega o versículo que fala outro Consolador aqui, o versículo... 16. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. No versículo 26, ele fala, aquele Consolador, o Espírito Santo. Então, o Consolador é o Espírito Santo.
Que o Pai...
E é também o Pai. Então, Jesus disse, eu vou, porque o Espírito que estava, o Pai estava nele. O Espírito estava nele. Quando ele foi, ele deu a nós o mesmo Espírito. Amém? Então, o Espírito de Cristo é o nosso Pai. O Espírito de Jesus é o mesmo Espírito que estava nele, ou seja, o Pai. Jesus Cristo, ele é o Pai, ele é o Filho, ele é o Espírito Santo, ele é Deus, ele é o Consolador, ele é tudo. É o Espírito que está aqui hoje, aqui em nós, nos revestindo, nos ajudando, arrumando, de alguma forma, tentando levar a gente para o céu. Tirar os nossos pecados. Tirar o pecado do mundo. Tirar o pecado de nós. Preparar a gente para a vida eterna. Preparar o homem para a vida eterna. Bem? Você estava lendo 26?
26.
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo. Eu queria, só para vocês ficarem entendendo bem o que, que significa isso aí. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Então, o Espírito Santo faz você lembrar de tudo. O Espírito Santo é o nosso guia. O Espírito Santo é que nos dirige. Quem tem o Espírito Santo está no céu. Quem tem o Espírito Santo não esquece de Deus. Amém? Efésios capítulo 2, para concluir. Efésios capítulo 2.
versículo 1.
Efésios é muito importante, o livro de Efésios. Depois, na hora que você tiver um tempinho, na hora que você tiver um tempo, lê o livro de Efésios inteiro. Lê a carta de Paulo aos Efésios. É muito importante, muito interessante. Efésios capítulo 2, versículo 1, pode ler?
E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência.
Bom, repete.
E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados.
Quando que você foi vivificado? Quando? Quando? Isso. É. Quando você ouviu e creu. Deus deu a você o quê? O Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vai te ajudar. Vai fazer você lembrar, vai fazer... Tá. Se você agradar o Espírito Santo, se você amar o Espírito Santo, ele nunca vai sair de você. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Se você realmente é uma pessoa que mora na sua casa e você começa a hostilizar a pessoa mora na sua casa, você quer que ela vá embora, o que você faz? Hã? É. Começa só de olhar para a cara da pessoa, você... Ela está querendo que você vá embora. Se você for inteligente, você vai embora logo. Você fala, ela não quer que eu fique aqui. Agora, se a pessoa quer, você vai perceber que ela quer. Ela te trata bem, ela quer o seu bem, ela faz as coisas, te convida e tal. A gente percebe quando a pessoa quer a gente. E a gente percebe quando ela não quer. Então, quando eu criei, o Espírito Santo me foi dado. Me foi dado. Então, Jesus falou, né? Se você... tem, Paulo fala aqui em Efésios assim, tendo ouvido a palavra e nela crido, fostes selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi dado para nos salvar. É Ele que salva a gente. Mas se eu não gosto dele, se eu hostilizo, se eu não guardo os seus mandamentos, não concordo com ele, etc. E tão pouquinho, ele vai embora. Eu não sou bem recebido aqui, eu não sou, isso aqui não é. Né? Eu vou embora. Vem Espírito Santo de Deus, seja, como é que é? Seja bem-vindo entre nós. Vem a a música é bonita. Né? Então, né? Então, a gente, mas isso precisa ser verdade. Isso precisa ser verdade. Não pode ser. Vem? Flua. A palavra fluir é muito bonita. Né? A gente nem sabe o que é, mas flua assim mesmo. É preciso ser verdade, gente. Não pode ser. É preciso com entendimento. O povo se perde por falta de entendimento. Vem, Espírito Santo. Vem e realmente tenha liberdade de ficar. Amém? Nós todos andávamos segundo o Espírito que estava em nós. Aí veio um mais valente, entrou, tirou aquele que estava, que mandava em mim, que me guiava, que me dirigia, tirou da minha casa, entrou um mais valente, e eu recebi, e eu quis, e eu elevei, fez em mim morada. Lê de novo, filha, por favor, para fechar.
E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas.
Amém. Pois pensa nisso, depois medita nisso. Medita nisso, nós não vamos falar porque o tempo já está esgotado. A verdade é que Efésios 2, mais na frente, 22, diz assim, no qual, versículo 21 e 22, 2, 21 e 22, diz assim, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus. Amém? Então, nós estamos sendo preparados para Deus. Nós estamos sendo preparados para Deus. Nós estamos sendo edificados definitivamente para Deus. O Espírito que estava em nós não pode ficar em nós. O Espírito que estava em nós não pode ficar em nós. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. O espírito que estava não pode ficar. Deus foi bem-vindo. Foi recebido por nós. E nós queremos que ele fique. Vamos tratá-lo bem. Vamos recebê-lo bem. Vamos fazer tudo para que ele permaneça em nós. Não entristeça o espírito que está em você. Que quer te salvar. Que quer te ajudar. Conversa com ele, trata ele bem. Papai, não vai não. Fica, Senhor. Já se faz tarde, né? Fica. Quando você gosta de uma pessoa, você quer que ela fique. Quando você gosta, você quer que ela fique. Amém? Se você já conhece Deus, se você já tem experiência com Deus, pede ele para ficar. Amém? Não vá, Senhor. Não retire de mim a tua graça. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai que está no céu, que está também em nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos tem dado entendimento, nos tem dado, Pai, palavras. Só o Senhor tem palavras que nos dá vida. só o Senhor nos convence. Quando o Senhor fala, nós ficamos convencidos. Que o Senhor tem razão. Por mais que às vezes a gente fique triste, não podemos negar que o Senhor tem toda a razão. O Senhor tem razão. Nós queremos que o Senhor permaneça em nós. Não há outro lugar onde o Senhor possa habitar, a não ser em nós. Que casa nós poderíamos edificar ao Senhor? Que lugar seria da sua morada? Que casa? Quem poderia construir para o Senhor uma casa? Na verdade, nem Salomão, nem Davi, nem Abraão. Ninguém, Senhor, pôde fazer o que o Senhor fez. Deus pôde realmente habitar no Senhor. Deus estava ali, reintegrando o homem. Deus estava em nós, no nosso meio. E agora, nos faça entender isso. Prepara a sua casa. Edifica a sua casa, Senhor. Edifica a sua casa. Só o Senhor pode fazer isso. Se o Senhor não fazer isso em vão, nós construímos. Só o Senhor pode e sabe. E tem força, e tem poder. Fica em nós. Habita em nós. Habita em nós. Tenha liberdade. Se nós temos hostilizado ao Senhor, nos perdoe. Se nós temos magoado, nos perdoe. A casa, na verdade, é mais sua do que nós. Ela pertence ao Senhor. É a sua igreja. É a casa de Deus. Nós é que precisamos pedir ao Senhor para morar nela. Ela pertence ao Senhor. Nós somos o lugar da sua presença. Ajuda-nos, Senhor, a entender esse mistério. Compreender essa dificuldade que nos faz gemer, que nos faz lutar pela estrada. Abre os nossos olhos, nos ajuda. Amar o Senhor, com certeza as outras coisas nos serão dadas. Se precisa de entendimento, o Senhor nos dará. Se precisarmos de sabedoria, o Senhor nos dará. Amar o Senhor, querer bem, desejar, vem, Jesus. Vem, nós te pedimos, em teu nome. Em nome de Jesus. Amém.
Senhor, já se faz tarde. Tem seu coração para morar, mas em mim morar já permanente. Fica, Senhor, meu Salvador.
queira bem. Amém? Agrada-te do Senhor e Ele te agradará de volta. Ame o Senhor. Aquele que me ama, diz o Senhor, será amado por Deus. Abraço, seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Deus.